momento de verdade, a gente chega lá.
Criança na creche, na escola,
chegou a hora.
Sempre lá no posto a saúde melhora.
Agora, 11 horas e 26 minutos, nós estamos começando a edição deste sábado do programa Somos Todos Lagoa, espaço reservado à Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, aqui na programação da tua Rádio Cacique. E neste sábado, dia 24 de abril de 2021, nós recebemos um lagoense que é psiquiatra e que atua também aqui no município, o doutor Ricardo Orsugobato, meu xará hoje para conversarmos, doutor, a respeito da saúde mental das pessoas e como é que a pandemia, de alguma maneira, influencia na qualidade de vida desses pacientes, então, que são atendidos e do público em geral. Seja bem-vindo, bom dia.
Muito obrigado, bom dia à tua Rádio Cacique, bom dia a todos os ouvintes. Realmente é um tema bem importante, essa questão da saúde mental e a pandemia, né? E espero que dê para a gente abordar tópicos importantes aí. Claro que é um curto intervalo de tempo, mas vamos fazer o possível, né?
Pois é, doutor, é um assunto bem amplo, né? Inclusive, nós já viemos debatendo ele aqui há dois sábados. Parte do pessoal da equipe do CAPS aqui, se não me engano, os psicólogos estiveram conversando na época, era com o Rudimar, e hoje o senhor então vem para falar sobre como é que a pandemia afeta essas pessoas. Eu vi alguns relatos, inclusive, de pessoas na internet, e provavelmente alguém já conversou com algum amigo que relata isso, se não a própria pessoa passou por isso, de que a pandemia, se ela não piorou aqueles problemas psicológicos que a pessoa já tinha, algumas pessoas descobriram esses problemas psicológicos durante a pandemia, durante o isolamento. Isso tem acontecido muito, doutor Ricardo?
Infelizmente tem acontecido, sim, né? A questão da pandemia, ela está, claro, privando muitas as pessoas de muitas coisas. Por exemplo, atividades físicas em academia e coisa que é muitas vezes eram válvulas de escape importantes para a questão da ansiedade e coisa. As pessoas não tendo essas válvulas de escape, acabam muitas vezes, né? E a gente sabe que para ter toda uma disciplina para fazer exercícios em casa, fazer uma mini academia, não é todo mundo que tem, né? Então, acaba se tornando mais difícil. Então, tem sim pessoas que não tinham problemas mentais, assim, começaram a desenvolver problemas, principalmente ansiedade, depressão, né? E algo preocupante, que eu tenho atendido bastante, tanto no CAPS como no meu consultório particular, é a questão das crianças e adolescentes. Isso é um ponto bem importante, porque tu imagina que para crianças e adolescentes a escola, além da aprendizagem, tem a questão da interação social, a sociabilidade. Então elas não estão tendo isso e faz muita falta, né? É o amiguinho que muitas vezes conversa, troca ideias, fala dos problemas e tal. E a gente sabe também que as pessoas ficando mais tempo em casa, reunidas, com esse isolamento, distanciamento, tem o lado bom e o lado ruim. O que seria o lado bom é que, sabendo aproveitar, estando com a família, para fazer atividades prazerosas, sadias, sei lá, saudáveis, uma atividade de jogos, filmes com a família, uma prática junto de uma espiritualidade, né? Bem importante. Mas a gente sabe que, inclusive, eu estava dando uma olhada numa reportagem que o índice de divórcios no Rio Grande do Sul aumentou muito, assim, bateu o recorde nessa pandemia. Por quê? Porque as pessoas, antes, ficando até assim, menos tempo reunidas, não davam de repente muita brecha para discussões. Então agora, estando mais tempo juntas, aparecem mais discussões, brigas. A pessoa muitas vezes rola estresse no trabalho ela tem que se segurar, e em casa acaba de repente descontando em quem não merece. E agora, estando mais tempo reunidas, daí tu imagina, uma criança ou adolescente já com a privação da aula, da interação com os amigos, e ainda vendo briga dos pais direto e tal, isso aí, nossa, é um prato cheio para ansiedade, depressão, Ainda mais se já tem a vulnerabilidade, a vulnerabilidade genética, né? Então a questão do meio está influenciando sim muito. Os que tinham, noto que deram uma piorada, e os que não tinham estão começando a desenvolver sim problemas mentais.
Doutor, o senhor falou sobre as crianças e como o isolamento tem afetado elas e o distanciamento dessas escolas, né, das aulas presenciais. E aqui o debate fica muito com os gestores da educação e com as famílias, mas hoje o senhor, como um profissional da área de saúde mental, pode nos dar uma luz. Existe mais prejuízo para essa criança ou mais benefício dela ficar em casa nesse período de pandemia e não ir à escola?
Olha, isso é um assunto meio polêmico, assim, não quero entrar em muita polêmica, assim, eu acho que todos os cuidados que têm sido pregado pela medicina, do modo geral, pela infectologia, tem que ser cumprido, todo o distanciamento com rigorosidade tem que ser cumprido, principalmente agora que quando o vírus retornou com tudo, né? Bandeira preta por várias semanas aí, né? Eu acho que tem que ter todo esse cuidado, né? Mas a gente sabe que a tecnologia hoje em dia une pessoas no mundo todo, e eu posso dar o meu exemplo de que a pandemia muitas vezes não é algo ruim. Por exemplo, nós na psiquiatria a gente teve um ganho muito importante, que antes a gente não era permitido de fazer, por exemplo, atendimento online, telemedicina, e com a pandemia foi permitido e a gente está podendo, eu fazendo também atendimentos online, ajudar muitas pessoas, porque eu também, o atendimento por vídeo, eu consigo ver o rosto da pessoa, coisa que no meu consultório eu não consigo. Então é muito importante ver a afeição da pessoa, sem contar que muitas vezes pode fazer videoconferência, um filho está numa cidade, o outro está em outra, e eu estou atendendo o paciente com os filhos todos presentes na consulta virtual, né? Mas para a educação, o que eu vou te dizer em termos de educação virtual aí, é mais positivo e negativo? Tem crianças que se beneficiam, outras acham melhor presencial, isso varia de indivíduo para indivíduo. O ponto maior, que isso não tem como negar, é a falta da sociabilidade, que isso é um ponto que a gente sabe que é muito importante para crianças, adolescentes e para todo mundo, todas as idades, né? Adultos, idosos, né? Os idosos daí tem... Não vou dizer nem idosos, todas as faixas etárias, por exemplo, a questão de não estar podendo ir nos templos religiosos, né? Praticar suas religiosidades, seja ela qual for, né? A gente sabe que muitas vezes é mais difícil para as pessoas praticar em casa, é que nem atividade física. É muito mais fácil praticar numa academia, né, com os outros fazendo, do que em casa. Então muitos sentem a falta do templo e têm dificuldade de praticar a espiritualidade e religiosidade em casa. Então isso varia muito, assim, tem as, né, missas e tal, por rádio e tal, mas o quanto cada um aproveita, isso é de indivíduo para indivíduo. Não saberia te dizer, assim.
Isso é importante de falar. Na verdade, é algo individual e pode afetar diferentes pessoas de diferentes maneiras, não é, doutor? A gente tem também o caso, doutor, das crianças. Vamos voltar a esse assunto. E o senhor falou que pode despertar, né, em alguns casos, alguma piora na saúde mental desses indivíduos. As doenças mentais, elas podem ser mais difíceis de detectar, doutor? Qual é o sintoma que a família tem que ficar atenta? Eu acho que aqui a gente podia até usar o espaço para falar das crianças, também dos idosos, que a gente sabe, e o senhor acabou de citar, sofrem bastante nesse período, ou da própria pessoa. O que indica que ela está sofrendo com esse isolamento ou que precisa de um acompanhamento médico e que ela deve levar em conta antes de procurar ajuda?
Olha, com isolamento, distanciamento, o que acontece? As pessoas, estando mais tristes, ansiosas, muitas vezes ela inconscientemente ou conscientemente buscam válvulas de escape. Antes era importante que muita válvula de escape positiva, que é academia, atividade física, caminhadas, corridas, enfim, era uma válvula positiva de escape, né? Ou sair para, sei lá, ir a parques e outros locais, assim. Estando mais em casa, qual é a principal válvula de escape que as pessoas têm? A comida. Então, um ponto importante, de repente, a pessoa começa ali a ganhar muito peso, isso está acontecendo, ou perda de peso, dependendo o tipo da depressão. Tem algumas que é mais na depressão atípica, que a gente chama, ganho de peso, e na depressão maior, mais assim, perda de peso. Tristeza, excesso de sono, sonolência, crianças e adolescentes, principalmente, dá importância na questão da irritabilidade, né? Isso é um ponto muito importante. Crianças que eram todas queridas, de um bom comportamento, começam a ficar mais irritáveis. Esse é um fator importante para começar a pensar assim, numa depressão criança e adolescente. Questão do peso, a questão do sono, perda de interesse em coisas que tinha interesse. A criança tinha os animais de estimação que adorava e agora não está mais interagindo com os animais de estimação, entendeu? Filmes, adorava ver filme, documentário e não está mais vendo. Quer ficar só no quarto, dormindo. Que mais? Porque que é? Os dois principais sintomas, né, chaves da depressão é humor triste, tristeza, pessimismo e anedonia. Tem que ter uma dessas duas ou as duas e depois mais outras. O que é anedonia? Perda de prazer em coisas que tinha prazer antes. Então, isso já explica, né? Então, coisas que tinha prazer antes, que fazia em casa e perde um pouco desse prazer. Então, fica mais... Se antes interagia bastante com os pais e tal, agora está mais quieto, isolado. São tudo fatores que devem ser levados em conta. Idosos, a mesma coisa, idosos. Tem a questão dos idosos também, acho que a questão do peso, mais geralmente perda de peso, insônia, medos, muitos medos, que daí pode vir com depressão ou sem depressão, só a questão da ansiedade. As pessoas estão consumindo, infelizmente, muito se fala, Globo, SBT, só conteúdo de... Eles são empresas, eles querem Ibope, eles querem ganhar dinheiro. Então, o que dá Ibope, infelizmente, é mostrar mortes e coisa. Mas a gente sabe que, assim, hoje em dia as pessoas podem ter acesso a canais assim, hoje em dia se tem Netflix, Amazon, que às vezes uma assinatura é R$10 por mês e a pessoa tem acesso a documentários, filmes das mais variadas temas saudáveis, só que infelizmente as pessoas estão consumindo assuntos que geram mais medo, e esse medo, toda essa questão aí, ativa no nosso organismo a produção excessiva do cortisol, né, que muitos acham que é um grande vilão, o hormônio do estresse. O cortisol, numa quantidade certa, ele é importantíssimo em situações de uma ansiedade normal e coisa, vai se preparar para uma entrevista de emprego, para uma prova, tem que ter um grau de ansiedade, que daí libera primeiro a adrenalina, depois o cortisol, mas o estresse crônico produz um excesso grande de cortisol, que inclusive pode interferir na nossa imunidade, a questão do cortisol alto, e aí é o grande problema dessa pandemia.
Ele piora a imunidade.
Não só a pandemia. Se baixa a imunidade, cortisol alto, a pessoa fica mais suscetível, e isso tu, o público em casa, deve saber, baixou a imunidade, a pessoa tem muita relação assim, problemas de pele, acne, psoríase, dermatites, aftas, né? A pessoa fica mais suscetível, daí a gente pode entender porque que às vezes a pessoa fica no isolamento total, né, consumindo coisas de medo, mas está isolado, né? não teve contato com ninguém que teve Covid, daí de repente tem apenas um contato com algum familiar e vem a falecer. Por quê? Porque estava com a imunidade muito baixa, né? Então, tem toda uma interferência no organismo todo. Uhum. Né?
Tá certo. Antes, doutor, de nós continuarmos e falarmos também sobre como é que as pessoas podem se prevenir e passar por isso, de ficarem mais estressadas, como é que as crianças também podem se tratar nesse sentido e os idosos, eu gostaria de cumprimentar também o Elias Vidal Ferreira, que é psicólogo e atende no Centro de Atenção Psicossocial aqui em Lagoa Vermelha, atendendo os lagoenses, e é o Elias Vidal Ferreira, está por telefone conosco. Tudo bem, Elias? Bom dia para você.
Tudo bem. É um prazer de novo estar aqui, né, no programa que o CAP está promovendo, né? São programas pilotos, né? Parece que temos 4 programas no início, e se o pessoal aceitar bem a ideia, e nós estamos falando isso ontem com o Ricardo, isso aí, grande colega, né? E a gente pretende que realmente esse programa siga, porque um momento assim de informação sobre saúde mental, né, dizer o que as pessoas podem fazer para preservar a sua saúde mental, e também como se relacionar melhor com tudo isso que está acontecendo, é importantíssimo, né? Então, a gente fica bem contente. Eu participei do primeiro programa e agora eu estou aí fazendo essa dobradinha, como a gente faz no consultório particular e também aí no CAP, trabalhando para os munícipes aí de Lagoa.
Pois é, Elias. Primeiro chega para você esses pacientes e depois de uma avaliação é encaminhado para o psiquiatra. Explica então como é que funciona aí o dia a dia de vocês no CAPS aqui em Lagoa.
Na verdade, é uma dobradinha, como eu falei, né? Porque às vezes, pacientes que eu atendo, que eu acolho, eu passo para o doutor Ricardo, para a psiquiatria. E às vezes a psiquiatria passa para a psicologia. Então, a gente trabalha de forma integrada lá, tanto nós como os outros colegas também, né? Está escutando agora, né? A gente trabalha muito em equipe, todas as decisões são tomadas em equipe, por isso que eu acho que os resultados estão sendo positivos na minha avaliação.
Bom, a gente estava falando aqui sobre alguns casos e o perfil não, mas como é que a doença ataca diferentes perfis, então, de pessoas. Vocês aí no CAPS atendem qual perfil de pessoas? Tem um grupo, uma faixa etária que procura mais por atendimento psicológico, Elias?
Na verdade, é bem diversificado, né? A gente atende desde crianças a idosos. Agora a gente percebe, né, que as relações familiares elas foram afetadas, assim, como diz o Ricardo antes na fala dele, aí, de forma assim, bem impactante. Então, quando adoece um membro da família, a gente sempre gosta de falar, adoece também quem tá em volta, né? Pela angústia, às vezes a impotência de tentar fazer alguma coisa, e as pessoas tentam, às vezes, ajudar sem muito conhecimento, e é nisso que a gente entra, né? Às vezes com a educação, a pessoa diz para uma pessoa depressiva, ou que está com um transtorno maior, diz assim, levanta daí, se ajuda, né? E as coisas não são bem por aí, né? Depende muito daquele apoio incondicional, tá ali realmente atento ao que a pessoa está falando, né? Tem aquele problema que ontem nós conversávamos com o doutor Ricardo, das pessoas terem diálogo, em vez de ter diálogo, terem monólogo, né? A pessoa vai conversar com a outra, mas quer falar mais de si do que ouvir propriamente. Então, você fala assim, eu tenho um filho de 16, a pessoa fala, o meu tem 7, ou seja, não está escutando o que a outra pessoa está falando. E isso acaba isolando cada vez mais a pessoa, e o isolamento não é o adequado, né? Nesse momento. A gente pode até se distanciar, mas não se isolar.
Pois é, o tratamento, então, ele acontece a partir do momento que esse paciente tem um convívio familiar, ele tem que levar em consideração essas outras pessoas da família, precisam ser chamadas também para que esse tratamento e essa terapia, de fato, tenha efetividade.
É verdade. Eu e o doutor Ricardo temos muito esse propósito, no caso. Sempre que vamos atender uma pessoa pela primeira vez, a gente prefere, né, quase por uma obrigação, na verdade, levar um familiar junto. A gente tem um outro ângulo também de visão sobre o transtorno que está afetando aquela pessoa. E como a variedade é grande de transtornos, né? Transtorno bipolar, ansiedade, depressão, inclusive casos de pessoas com ideações suicidas, pessoas que têm plano, né, para fazer algo contra a sua própria vida. Então, são situações limites. Pessoas, inclusive, que perderam filho, né, por uma morte trágica, como é o suicídio.
Pois é, doutor Ricardo, a gente tem então, o senhor até comentava, né, sobre esses transtornos que começam a aparecer, esses indicativos de que a pessoa tem algum problema psicológico. E citava a academia como uma atividade que pode reduzir então o impacto desse isolamento, do distanciamento social. No caso das crianças, que a gente tem então um ambiente mais limitado. Não vai à escola, a criança não vai fazer academia. O que pode ser feito para melhorar a saúde psíquica delas? E também no caso dos idosos, que a gente sabe também vão ter uma mobilidade limitada, e também há ainda essa recomendação de que esse grupo se proteja muito mais do que as outras pessoas, porque se forem acometidos pela Covid, correm um risco maior, né, de desenvolver algum sintoma mais severo.
Olha, o que pode ser feito na questão das crianças? Elias, até fiz uma propaganda tua que tu me falou ontem da Amazon, tu falou que assinou a R$9,90, né? Eu tava falando que as pessoas estão consumindo muito conteúdos de medo aí, mas eu falei, ó, Amazon R$9,90 aí, ó, o Elias tá assinando, então, conteúdos que pode melhorar. Hã?
Ele falou
R$9,90, ó. Então, assim, ó, isso é uma das coisas que tanto para crianças como para idosos, os filhos vão lá. Idosos às vezes têm mais dificuldade com essa questão tecnológica, vai lá, de repente assina alguma coisa, ensina a lidar ali, ó, vamos botar um programa hoje sobre, se gosta de jardinagem, acha um documentário falando de jardinagem, coisas da natureza, mesma coisa as crianças, assim, crianças dá para trabalhar muito em casa, jogos, inúmeras coisas que
distraem a mente, né?
E uma coisa que eu sou, sabe, muito a favor, e a Associação Mundial de Psiquiatria já está pregando há 3 anos, largou uma nota, que eu já dei entrevista aqui na Cacique, é a grande importância, e cada vez mais a ciência está reconhecendo a importância da espiritualidade na psiquiatria, tanto que nos congressos de psiquiatria que eu vou, cursos à parte, sempre tem espiritualidade e psiquiatria. Então, acho que em casa é um momento que pode-se também trabalhar, por exemplo, coisas relacionadas à espiritualidade. Espiritualidade, do modo geral, para mim, espiritualidade é muita coisa de autoconhecimento, e tem práticas aí muito legais, por exemplo, yoga, meditação, né? Coisas que a pessoa possa fazer para dar uma acalmada nessa ansiedade, né? Acalmar, assim, ficar mais tranquilo. Então, muitos dizem, mas eu não consigo fazer meditação porque eu fico pensando, não consigo parar com meus pensamentos. Não é isso. Tem meditações guiadas aí que pode fazer, não tem essa coisa, zerar o pensamento. Não é isso. E práticas de yoga, a música é uma coisa muito importante, que faz uma ligação bem legal dos dois hemisférios cerebrais. Então,
a música seria ouvir música ou tocar música?
Ouvir música ou chamar algum professor e tal para fazer algum instrumento musical, violão, flauta, piano, sei lá, isso aí faz muito bem em qualquer momento da vida, né? Mas eu acho que para a questão dos idosos é fundamental, principalmente, mudar o que está sendo visto na televisão. Eu não estou, de novo, repito, não estou com aquela coisa querendo só criticar Globo, SBT, não é isso. Como eu falei, empresas que querem lucro, e o que dá lucro, infelizmente, é a tragédia e coisa, e não é agora do tempo do coronavírus. Pô, a gente sabe, infelizmente, o ser humano funciona dessa forma. Muitas vezes tu tá numa viagem e coisa, tá um pôr do sol lindo, ninguém para tirar foto. Agora, tu tá numa viagem, ocorre um acidente ali, carro vai parando e tal, e muita inconveniência acontece, às vezes, a pessoa parar para filmar. Então, é o que vende, né? Então tem que mudar o conteúdo, conteúdo com coisas produtivas que façam bem para a saúde mental. Não acha, Elias?
Com certeza, Ricardo. A questão é também a gente focar naquilo que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, né? Em vez de estar passando de um noticiário para o outro, na verdade, a mesma notícia, só vista de ângulo diferente, né? Aquelas notícias, às vezes, até feitas para aterrorizar mesmo. Nós mesmos, às vezes, eu digo nós, em geral, né? compartilhar as notícias, as fotos horríveis de acidentes e tal. É óbvio que isso não vai trazer nenhum benefício para a saúde mental, ainda mais quem tem predisposição para a ansiedade, né? Fica cada vez mais nervoso. Então, trabalhar questões simples ajuda muito, né? Eu digo simples porque uma caminhada feita 3 vezes por semana, mudar a alimentação, né? Começar a conviver mais com os familiares de forma saudável, né? Tentando um apoiar as iniciativas do outro, procurando também alimentar a mente com leituras e vídeos que falem de prosperidade, que falem de formas de viver de uma maneira saudável. Isso sim leva a pessoa a começar a mudar os seus hábitos, porque precisa acontecer alguma coisa prática, né? De ouvir, a gente está cansado, né? Até se fala da obesidade, né? De tanto conhecimento, a gente está obeso de tanta informação, mas na verdade não se traduz na prática, porque senão nós não fumaríamos mais, nós não beberíamos tanto, né? Nós não estaríamos por aí cada vez mais com ansiedade. Então a informação tem bastante, mas a gente tem que selecionar isso.
O que eu acabei esquecendo de falar, eu falei só o que está mais fácil é a comida. Não é só isso. Tem uma coisa muito importante que está aumentando, e eu e Elias, a gente trabalha muito no CAPS, principalmente eu também no consultório, a questão assim, ó, nossa, como tem aumentado, por exemplo, o consumo jovens e adultos, principalmente na questão do álcool. Uma coisa impressionante, assim, como essa válvula de escape do álcool tem aumentado. E o álcool, para mim, é a pior das drogas, porque é que dá entrada às outras, e o álcool faz com que uma pessoa que é mais tranquila, às vezes, se transforme ali, surtos de agressividade, irritação, e o álcool, além disso, não afeta só a pessoa, né? Afeta outros, é acidente de trânsito envolvendo outras pessoas, né? Então, essa questão do álcool tem aumentado muito e tem chegado no consultório, sim, essa questão do álcool. Mas, infelizmente, por ser uma droga lícita, muitas vezes as pessoas não percebem que estão numa dependência. Ah, mas eu só bebo final de semana e tal. Mas não interessa se é um beber sábado e domingo com um grande prejuízo que está trazendo para ela e para a família e tal, já é considerado dependência, né? Então, essa questão do álcool aí e outras drogas também. Eu estou falando do álcool mais porque é uma questão muito lícita, né? É muita propaganda, tem muito marketing por detrás, enfim, mas não vamos entrar em polêmicas aqui.
Uhum. Doutor, inclusive o álcool, ele mexe, né, com a química do cérebro da pessoa. O senhor é psiquiatra, é médico e também tem essa autorização para destinar alguns medicamentos para essas pessoas que sofrem de algum tipo de patologia. Qual é que é o caminho até chegar no medicamento, e tem alguma patologia dessa que pode ter sido despertada durante a pandemia que esse tratamento sem medicamento ele pode funcionar de maneira isolada?
Tratamento, assim, no meu caso, assim, sem medicamento para a questão do álcool, é a pessoa
pra poder... Para o álcool e para as outras patologias.
Drogas, poder
e também para esses problemas da pandemia, doutor.
Poder identificar sempre os gatilhos, por que ela está usando as drogas. No meu entender, olha, os pacientes que chegam até mim, vou te dizer que com problema de dependência química, a maioria deles tem um transtorno comórbido psiquiátrico que não foi tratado ou que está em tratamento, e muitas vezes de uma forma inconveniente, até porque as pessoas não têm, muitas vezes, acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, e muitas vezes é tratada por clínico, né, por outras especialidades, que às vezes não tem todo o conhecimento para poder fazer um tratamento correto, né? Então, e o álcool e as outras drogas é bem complicado. O álcool ele simplesmente altera o discernimento, o juízo crítico da pessoa, né? Então é bem complicado essa questão do álcool, né? E uma coisa que também dificultou com a pandemia, por exemplo, e o Elias sabe, porque isso atrapalhou muito no CAPS, a questão dos grupos. Grupo é uma coisa que funciona muito, porque, por exemplo, pega o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, são pessoas que compartilham dos mesmos problemas. Então, há uma empatia das pessoas que já passaram por aquilo. E quando há uma empatia em qualquer coisa na vida, ah, eu já passei por aquilo, a pessoa compreende melhor. Então, não estão tendo esses grupos, tá, isso está prejudicando. No CAPS, por exemplo, pacientes que participavam de grupos lá, e o Elias fazia os grupos, ele sabe, ele vai poder responder depois melhor que eu. Está fazendo muita falta, porque essa identificação do outro. Ah, eu também passei por isso, mas eu superei, né? E não estão tendo poder ter esses grupos em função do distanciamento. Isso está prejudicando bastante os pacientes. Isso tu nota também, né, Elias?
Com certeza. O que, que a gente está fazendo? É um pouco paliativo, mas a gente está com um projeto no CAPS, e cada vez a gente vai ampliar para atingir esses pacientes de forma remota, porque muitas pessoas já dispõem de um dispositivo como o celular, né? Então a gente está fazendo esses grupos remotos, mandando mensagens e vídeos para as pessoas, tentando instruir elas sobre os seus transtornos e também perguntando como é que está, ou seja, demonstrando que eles são importantes tanto para a instituição quanto para a sociedade, né? Porque o doente mental ele ainda é segregado pela sociedade. Mas, voltando à questão dos grupos, sim, há muitas questões que são trabalhadas melhor no grupo do que numa psicoterapia individual. E nós ainda temos a cultura de insistir muito com apenas o atendimento individual. É óbvio que ele é importante. Mas o atendimento em grupo, ele traz aquela interação que é impossível você criar uma terapia individual. Então, a pessoa se beneficia do próprio relacionamento social que ela vai fazer ali, amigos, ela vai se ligar de uma forma comum, né? Porque todo mundo que sofre tem algo em comum, que sofre ou por álcool ou por uso de cocaína. Tem coisas em comum, por exemplo. Uma coisa em comum é você não conseguir lidar com um problema e buscar uma fuga, seja na comida, seja na droga, algo imediato, como falou o Ricardo ontem. Se você der para uma criança um doce, né, e disser assim, você pode comer esse doce hoje ou pode esperar daqui 2 dias e você vai ganhar 5 ou 10 desses doces, porque a criança vai comer imediatamente aquele, né, porque ela quer uma recompensa logo. E nós, adultos, também não trabalhamos a nossa cabeça e estamos agindo de forma, digamos assim, mais instintiva e mais infantil até. Então, para elaborar toda essa resposta mais adaptativa, que a gente diz, uma resposta mais adequada, que não vá afetar a nossa vida e fazer boas escolhas, a gente precisa de muita informação de qualidade. E também compartilhar experiências, como se faz nos grupos. Eu diria até que, por exemplo, os Estados Unidos faz uso disso para tudo, né? Tem grupos de pessoas obesas, grupos de pessoas, a questão do álcool, de outras drogas, então transtornos como anorexia e problemas como o luto, eles compartilham tudo em grupo. E o Brasil ainda tem essa visão é muito individualista, pelo menos grande parte ainda. Certos profissionais.
Tá certo. Elias, eu vou agradecer a tua participação. Infelizmente, o nosso tempo hoje ele é um pouco pequeno para o tamanho do tema que nós temos para tratar hoje, mas eu acho que sábado que vem nós continuamos tratando sobre saúde mental e pandemia. Então, gostaria de agradecer a você, Elias Vidal, que é psicólogo aqui do Centro de Atenção Social, participar conosco por telefone. A Rádio Cacique fica à disposição, tá bem?
Obrigado.
Obrigado também, doutor Ricardo. Infelizmente, vamos ter que encerrar por aqui a nossa conversa, mas vamos voltar a conversar. O senhor também atende no CAPS aqui em Lagoa Vermelha e também tem consultório no município, não é?
Sim, eu tenho no consultório, né, na clínica da minha irmã, doutora Daniela Gobato, Rua Maximiliano de Almeida, né, 206, fone 3358-1820. Pena que, como eu te falei, o tempo acho que ia ser curto. Não deu para a gente falar, por exemplo, do grande problema da questão do Covid, do não ter velório, o que isso impacta na vida das pessoas, né? Essa questão do não ter velório, mas isso aí...
Já fica o convite para o senhor voltar em outra oportunidade, então, doutor.
Eu agradeço aí pela oportunidade, É um tema realmente bem importante, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar em pouco tempo assuntos bem relevantes e, né, quem sabe em outras oportunidades a gente possa conversar mais sobre isso e outras coisas assim de saúde mental, tá? Agradeço, um bom final de semana a todos.
Muito obrigado, com certeza nossa produção aqui vai voltar a contatar o senhor para seguirmos falando desse tema que é super importante.